Reality XP apresenta podcast de Fórmula 1, categoria Needwear, plataforma PC. Salve, salve, meus caros seguidores e pilotos aqui do canal da Reality XP. Estamos iniciando mais um podcast que é um oferecimento da marca Needwear. É isso aí, meu amigo. Tá chegando o Dia dos Namorados, contagem regressiva, né? Um produto de qualidade, uma marca de qualidade é com a Needwear. Bom, vamos chamar aqui então na cabine, não vamos perder muito tempo hoje não. Então o papo é reto, tivemos uma corrida para lá de ferrenha, muitos pilotos não conseguiram até mesmo concluir a prova, e eu vou falar aqui na questão de todos. Os que não conseguiram participar da corrida, temos aqui Rodrigo Ocon, Rodrigo Vieira, Marcos Van Dorn, Marcos Rezende, Vinícius Hamilton, que seria Marcos Vinícius, conhecido como Todinho, Dimas Ricciardo, que é o Dimas Júnior, não participaram da corrida. Pilotos que participaram da corrida, mas não terminaram a prova. 17º, André Alonso, André Silva. 16º, Leandro Sanz, Leandro Ferreira. 15º, Gerson Hartley, Gerson Lander. 14º, Thiago Raikkonen, Thiago Mambretti. 13º, Cláudio Grosjean, que é Cláudio Marinho, se envolveu num acidente aí, vamos estar falando disso também. 12º, Thiago Huckenberg, Thiago Ramos. 11º, Gerson Pérez, Gerson Bolha. E aí temos os seguintes pilotos aqui que conseguiram concluir a prova. Na 10ª colocação temos Rodrigo Norris, Rodrigo Trindade, que foi pole position inclusive, e substituindo o Marcos Van Dorn. 9ª colocação temos aqui Fayol Bottas, grande Fayol Guiar. 8º, Toninho Vettel. Temos aqui 17º, Alex Magnussen, que é o Alex Duarte. 6ª colocação, Bernardo Stroll, Bernardo Fernandes, que participou do último programa da Reality XP na terça-feira. E aí chegamos aos 5 melhores colocados, que é o cara que se envolveu aí num acidente, né? Fernando Verlaine acabou aí se cruzando e deu uma encostadinha, né? Até pode conferir lá na transmissão do YouTube do canal, na última quinta-feira, um encostãozinho ali com o Cláudio, né? Cláudio Marinho. E acabou batendo, se eu não me engano, até quebrou o bico do Cláudio Marinho. Teve ali que ficar, né? E vai pra frente, e vai pra trás. Ali na pista de Mônaco, meu querido, é estreito demais. O muro, ele te beija, ele te abraça. E qualquer batida, tu fica ali, e pra frente, até ajeitar o carro, e dá um ré, e vai pra frente. E não, aí fica, não vai e vem. Cláudio Marinho, olha, teve que se superar. E Fernando Verlaine, que é o Fernando Muniz, cravou a melhor volta. 1 minuto... 12 segundos, 327. Porém, nesse acidente de corrida, ele teve a seguinte punição. Colisão, danos leves, punição de 20, mais 20 segundos, né, do tempo que ele chegou, né, que ele passou da linha de chegada, e um cartão amarelo na superlicença. E agora eu quero que o Fernando Verlaine, Fernando Muniz, fale para nós aqui desse acidente, em especial, né, do que aconteceu ali, e fale também de toda a corrida aí desse GP de Mônaco.
Boa noite, Thiago. Então, tô com a voz meio ruim porque tô um pouco gripado, não sei nem se vai conseguir me entender aí. Então, pois é, cara, tive me envolvendo um acidente ali com o Cláudio, né? Na verdade, no começo da corrida eu optei por não fazer a quali e tentar largar lá no final. Porém, não contei que muitos caras não iam fazer o quali. E aí eu larguei acho que na 9ª ou 8ª posição, eu larguei no meio, né? E logo no começo teve aqueles todos os incidentes ali, acho que eu caí pra 5º ou 4º, se eu não me engano. E aí no decorrer, antes de terminar a primeira volta, acabei dando uma erradinha, o Cláudio que vinha atrás me passou. Porém, o meu ritmo tava mais forte do que o do Cláudio, né? E aí ele ficou me segurando 6 voltas ali, cara, e o Lip, que tava na nossa frente, na verdade tava na minha frente, era um cara que tava andando um pouco mais no meu ritmo. Nessa segurada do Cláudio, após o Cláudio me passar, o Lip se distanciou, foi sumindo e eu fiquei preso ali. Eu falei, pô, eu tava com um setup um pouco mais conservador, tava 11 de asa. Então naquelas retas ali, mesmo quando eu abria a asa, eu não consegui ultrapassar, só que os miolos eu contornava muito melhor que o Cláudio, que eu tava atrás dele, eu vi que ele tava se batendo muito pra um lado e pro outro, aquela curva depois da subida, né? Ele fez um traçado diferente do meu, não sei se ele errou ou se era aquele traçado que ele estava fazendo. Eu geralmente vinha e fazia aquela curva fechada sempre. Ele veio, começou fechado e abriu. Nessa que eu abri, que ele abriu, eu não, eu já estava em momento de redução. Porém, o que eu fiz, eu deixei só o carro ir, eu segui o meu traçado. E aí que acontece, a curva ficou um pouco pequena para os dois carros. Só que meu carro já estava ali também, então não tinha muito o que fazer. Aí bateu o pneu, na verdade foi mais o pneu dele que bateu no meu pneu, não foi o meu carro que bateu no carro dele. Se você reparar pela minha imagem que eu tenho, pela minha gravação, dá para ver certamente. É, porque ele foi lá para fora, ele ia pegar o muro do lado de fora, então ele voltou, né? No que ele voltou, tipo, e aí eu vi também pela filmagem dele, até pela câmera que ele tá jogando, é um pouco difícil de você ter essa noção, pela câmera que ele tava jogando, né? Mas é isso daí, até peço desculpas aí para ele se atrapalhei a corrida dele, acredito que não atrapalhei tanto, já que ele nem terminou a corrida, mas com relação ao acidente é isso aí. E eu tinha que forçar um pouco mais, pô. Eu não sei, sei lá quanto, e ele já tava quase quebrado, que meu engenheiro já tinha avisado pelo rádio, e ele ia ficar me segurando, segurando, daqui a pouco ia tomar uma volta, cara. Aí foi isso, entendeu? E continuei a corrida, e acabei chegando em terceiro, mas com as punições, né? Com a punição eu perdi lugar pro Fred, a punição da corrida normal. E a punição desse acidente, como a gente segundo, perdi a posição política, eu tava em quarto, né? Fiquei em quarto. E aí com mais 20 caí para quinto, né? Mas ali nesse meu acidente com ele, eu não fui isso por maldade, não, dá até para ver. Pela minha filmagem lá, que eu simplesmente deixo o carro rolar. Eu não acelero, eu já entro em momento de redução mesmo, deixo o carro rolar, e no que ele vem para tentar, porque ele faz a curva de uma forma que ele vem para tentar contornar, para acertar o erro, aí acaba tendo toque, entendeu? Tanto que o próprio jogo não puniu, não falou nada, não fiz. E o jogo geralmente ele pune, ele te dá uma advertência, né? Quando você bate em alguém, ele adverte lá, e o próprio jogo ele não advertiu.
E aí está Fernando Verlaine, deixou aqui o seu parecer desta corrida de Mônaco. E agora vamos falar com um cara que ele chegou a estar no pódio. Terceira colocação, brigou, disputou, fez o que podia, mas está melhorando o nível de pilotagem dele. Um piloto que também tem uma consistência muito grande dentro de suas corridas. Geralmente sua amada também está lá no chat, fazendo aquela torcida bacana. Então olha que negócio bacana. Você pode estar convidando, né, sua esposa, sua mulher, seus amigos a estar te acompanhando correndo, fazendo aquela torcida, né, através da transmissão. Felipe Verstappen, olha só, é forte, hein? Mas não é imprudente que nem o Verstappen, porque ultimamente está deixando a desejar. Felipe Justes é o nome dele, uma grande personalidade dentro do mundo do AV, um cara queridaço pra caralho, e tá aqui hoje pra falar um pouco dessa corrida, né? Chegou no momento que tava lá no pódio, acabou perdendo posição, mas conseguiu brilhar nessa noite e arrancou uma quarta colocação. Meu amigo Felipe, fale-nos pra nós aqui, qual que foi a tua estratégia pra essa corrida de Mônaco?
Salve, salve, Thiagão, meu querido amigo. Um abraço aí pra galera aí da Reality, a todos que acompanham, né, essa festa que é a 100%. Thiagão, o sobrenome ultimamente não ajudou muito, né? O Verstappen nas últimas corridas acabou pesando um pouco. Mas nessa, graças a Deus, aí deu pra fazer uma corrida legal, né? Tentei ser constante, eu tava com um ritmo bem mais abaixo do que eu esperava até, né? Eu fiz um setup aí voltado para uma volta rápida, né? Para tentar largar bem, que é meio caminho andado em Mônaco, né? Você tendo uma posição melhor na largada, né? Largar um pouco mais à frente, até para fugir de... Tem muitos carros à frente e tal. Eu acabei largando em sexto, foi uma posição que me ajudou muito. A minha iniciativa era fazer uma parada só, né? Eu larguei de ultramacio lá pela volta 24, 25, eu acabei parando, o que foi um erro, na verdade, no começo da corrida para mim. Nesse momento, até falando, eu larguei, eu acabei na largada conseguindo em duas voltas aí chegar quarto colocado, né? Aí o Rodrigo, se não me engano, teve algum problema lá, deve ter batido, trocado o bico, né? Eu acabei herdando a terceira colocação, uma boa parte aí da corrida na terceira colocação, mas sempre sofrendo pressão, né? Então eu me mantive com o pneu ultramacio, larguei com o pneu ultramacio novo, na volta 25 provavelmente eu fiz a parada, um engano meu, né? Dava para ter levado um pouquinho mais, para que eu colocasse o super macio, né? O pneu vermelho, e ia até o final. Isso ocasionou o quê? Até aí tudo bem, fiz a parada, voltei, reerdei a terceira colocação, mas o ritmo ainda não estava muito bom, né? Eu não cheguei a treinar com o pneu super macio, eu estava perdendo muito tempo lá na curva da piscina, né? Lá no trecho final, no setor 3 da pista, e então eu acabei voltando a sofrer pressão. Desgastei muitos pneus. Na fase final da corrida, eu dei uma beliscadinha no famoso muro de Mônaco. Acabei quebrando um pouco a asa. Me mantive na pista. Eu errei na penúltima curva, né? Logo na entrada dos boxes ali, uma curva antes dos boxes. Acabei tocando um muro. Consequentemente, quem veio atrás de mim deu um toquinho, aí quebrei de vez a asa. Aproveitei, entrei nos boxes e fui obrigado a fazer uma terceira parada, né? Voltei no meio de uma briga, né? Tomei um susto que tava o Francisco e o Diego ali numa briga acirradíssima, né? Voltei na sexta colocação, que eu abri para os dois passar e eu não vi. O Rodrigo estava atrás também deles, né? Tinha tomado uma volta, o Rodrigo estava em quinto, acabei deixando ele passar também sem querer, né? Consegui recuperar no final a posição, mas no final para mim ali acho que por sincronização eu terminei em sexto por questão de punição e tal. Aí depois que eu fui ver que, na verdade, eu estava em quarto, né? Foi uma corrida maluca, mas foi divertido demais. Agora é treinar bastante, né? Porque eu tenho que recuperar esse foco que eu estou perdendo no final das corridas, né? Da metade para o final eu estou perdendo bastante, está prejudicando bastante o meu campeonato. Um grande abraço aí, até a próxima, que venha Canadá!
E aí está Felipe Verstappen. Essa mescla dos nomes dos pilotos virtual com real fica muito foda e acaba gerando até uma torcida, né? Quem acompanha os seguidores, quem gosta de Fórmula 1, acaba criando uma identificação com os pilotos. Bom, obrigado Felipe, já está deixando a cabine aqui. E quem vem chegando agora é o cara que chegou no pódio. É isso aí, Frederico Massa. Olha só se o Massa fosse assim. Bom, teve seus tempos. Agora é Frederico Patrício, é o nome desse cara. Terceira colocação, brigou, disputou, GP de Mônaco. Não é fácil, não, Fred. Bom, Fred já está aqui do meu lado, está aqui na cabine. Se aproxime, sinta-se em casa. Meu amigo, como é que foi a classificação para você? As disputas que você teve? Teve que segurar piloto, teve que partir para cima? Qual a tua estratégia dentro desse GP de Mônaco? Dificuldades, facilidades? Conte-nos tudo que a galera está aqui para te ouvir. Fala, Fred!
Grande Thiago, amigos da Reality, vou falar um pouquinho da minha corrida aí. A corrida foi bem uma surpresa para mim. Larguei em 12º, liderei 20 voltas e cheguei em terceiro. Só tenho que dizer que foi uma surpresa muito grande, tá? É claro que eu fiz uma estratégia, eu pensei numa estratégia de corrida diferenciada, porque eu estava largando atrás, eu já tinha testado também uma configuração. E aí eu cheguei e para largar largando em 12º, então só tinha uma opção, né? Largar de super macio, andar o máximo possível com ele e depois usar o ultra macio. Mas foi muito legal, foi muito bom. Eu quero agradecer em especial o Fábio, que é um cara que tá narrando aí, é um cara sensacional. Obrigado também, Thiago. E é isso aí. Apesar das críticas, apesar da falta de credibilidade às vezes, mas a gente está chegando, às vezes a gente está lá atrás, falta treino, falta algumas coisas. Às vezes aos poucos a gente vai chegando aí. Obrigado, obrigado mesmo, obrigado a todos da Realidade.
E aí está, Frederico Massa, agradeço sua presença, já vai deixando aqui nossa cabine também. E agora não, chamado Diego Gasly, isso aí, Diego Ramírez. Meu querido, chega aqui, isso aí, né, vem aqui trajado de bombacha e tudo, esse é gaúcho, cara, tradicionalista aqui, ó. Piloto de bombacha ou não? Fala pra nós, Diego, fala a verdade. Fenomenal a tua corrida, segurou, ficou na frente. Tá? No decorrer da prova, segurou o que podia, correu, chegou na frente, ultrapassou a linha de chegada ali na, cara, na frente, velho. Segurou o que podia, Francisco, que não é fácil. Diego, quase que você conquista, dentro da temporada, o teu primeiro grande prêmio, meu querido. O teu primeiro grande prêmio. E num detalhe. Uma punição, Diego. É isso mesmo, cara. É isso mesmo, cara. Eu não acredito nisso, cara. Fala pra nós que corrida foi essa, cara. Pra ter uma ideia, eu nem chamei piloto destaque. Eu nem chamei piloto convidado. Porque o destaque, o convidado, o cara dessa corrida, o cara, eu falo com letras maiúsculas, o cara dessa corrida é Diego Gasly, Diego Ramírez. Que corrida que você fez, cara. Acredito que estava todo mundo na torcida, né? Até quando começa a ter muito um campeão, né? É que nem Real Madrid, tá ganhando agora todos os anos, né? A galera já começa a torcer qualquer coisa, menos Real Madrid, porque a galera quer ver algo diferente acontecer. E aqui também não foi diferente. A galera estava querendo ver um campeão diferente, né? Sem ser o Francisco ou sem ser o Alex. Né? Agora tá chegando aí também o Rodrigo, né, Trindade. Então, cara, você seria um campeão diferente. E pela tua consistência, sempre dentro dos podcasts, né, sempre aqui quinto, quarto, terceiro. Meu amigo, fala isso pra nós, cara. O cara da corrida, Diego Ramírez, com vocês.
Fala, Tiagão. Então, cara, vamos lá, né? Pô, Tiagão, vou contar assim, ó, abrir o coração aqui. Essa corrida de Mônaco, ela foi especial mesmo, tá? Por vários detalhes, vários detalhes. O primeiro deles, cara, é que assim, ó, eu até comentei isso lá no final, depois com o Bispo. Eu tô num patamar diferente, tá, cara? Assim, ó, eu vejo o seguinte, eu tô no meio do pelotão. Já falei isso algumas vezes aqui nos podcasts. Eu tô no meio do pelotão. Eu sou geralmente 1 segundo a 1 segundo e meio, em alguns casos, mais lento que o pelotão da frente, que hoje lá compõe, deixa eu ver, o Chicão, o Fernando, o Rodrigo, que corre demais, o Alex. Pelo menos esse, mas tem mais ali, o Bernardo é mais rápido que eu, mas eu tô ali, no pelotão do meio. É difícil de eu bater, eu jogo muito limpo, então quando alguém vai disputar comigo, eu sempre deixo espaço e tudo mais. E Mônaco, meu amigo, 100%. Mônaco, 78 voltas, eu não bati uma vez, eu não encostei no muro uma vez. Claro que na minha velocidade, né, no meu tempo lá, eu fiz pá, uma excelente corrida, cara. Na minha opinião, assim, fiz uma excelente corrida. Fiz um quali fantástico, me surpreendi, porque eu não tinha feito aquele tempo, assim, nos treinos, né, e o meu treino é geralmente no dia da corrida, mas no Mônaco eu dei umas voltinhas no dia anterior. E aí, no início da corrida, eu já mais ou menos tracei a minha estratégia, né? Minha estratégia era parar uma vez, já tinha meio que feito um teste, então eu sabia que se eu parasse lá pela volta 30, 32, o vermelho aguentaria até o final. Na minha frente estavam o Rodrigo na pole e o Chico em segundo, né? E eu sabia, como eu comentei no início, eu sou 1 segundo mais lento que esses caras. Para eles, restava eu ficar secando, né? Tomara que se encostem, tomara que se achem. E quebrem lá, eu tenho que entrar no, nos boxes mais uma vez, trocar bico e tudo mais. Só que eu tinha um outro problema, o Alex. Eu fui melhor que o Alex na pole, né, no quali, e o Alex era mais rápido. Então eu sabia que ia ser uma briga doente ali. Na largada, o Alex errou e bateu no Francisco. E os dois ficaram meio lá que, né, eu passei por eles e pensei, opa, já tô de segundão, né? E o Rodrigo abrindo 1 segundo por volta, 1 segundo e pouco, tava fora de questão para mim. Eu fiquei só secando ele, né? E daí pra frente, meu amigo, foram voltas e voltas limpo, tudo correndo certo pra mim. Eu não me lembro qual foi a volta, talvez a oitava, a décima. O Rodrigo andou se encostando na parede lá, né? Que era o que eu tava torcendo. Então, pô, olha só como é que tava o negócio. O Rodrigo tava na frente, encostou o carro lá, teve que parar nos pits, acho que ele parou umas 5, 6 vezes, não sei. O Chico tinha caído lá para trás também, tava de pneu amarelo, então eu sabia que ele ia ter que parar mais uma vez. Tava tudo se desenhando para mim. O que eu fiz? No meio do decorrer da corrida, eu tomei uma punição, que eu mesmo errei lá, errei numa curva, errei numa saída, e aí o cara vai tomando aviso, tomei minha primeira punição. Tranquilo. Só que aí, no meio da corrida, começou a se desenhar o meu problema. Eu encontrei lá no final, quando eu saí dos boxes, eu errei na minha saída dos boxes, e eu cruzei a linha, tomei uma segunda punição. E aí, como é que ficou? Ficou o Fred em primeiro, que ainda não tinha parado, o Chico já tinha feito uma excelente recuperação, prevista já por mim, inclusive, e estava em segundo, de amarelo, eu sabia que ele tinha que parar, e eu lá de terceiro, com o pneu novinho, indo até o final. Mais uma vez, eu olhei e disse, pode ser que dessa vez eu consiga ganhar. E aí, o que aconteceu? O Chico parou para trocar os pneus, mas o Fred, meu amigo, o Fred que estava com os pneus desgastados, estendeu mais ainda do que o previsto, do que o necessário o stint dele. E eu não consegui passar o Fred. O Fred parecia, eu brinquei com ele, depois parecia um ônibus na minha frente, e eu não conseguia passar o Fred. E aí, o que aconteceu? O Chico percebeu isso, né, como ele tinha que parar, ele parou, trocou o pneu e me alcançou. Chegou um momento que estava o Fred, eu e o Chico já, e o Fred não trocava os pneus. E eu não consegui, olha que eu tentei ultrapassar o Fred, tudo, o Fred fechava a porta direto, tudo de forma extremamente limpa, ele fez uma ótima corrida, uma ótima defesa. Quando ele finalmente entrou nos boxes, eu pensei, cara, o Chicão vai sofrer o mesmo problema comigo, porque eu vou fazer o que puder para ele não me passar. E consegui. O Chico não me passou, mesmo sendo mais rápido, porque Mônaco não permite, né? Se o cara que se defender bem, é difícil de ultrapassar. Se fosse outra pista, o Chico já tinha me passado há muito tempo. Só que enquanto eu tentei passar o Fred de forma desesperada, eu tomei minha terceira punição. E aí, meu amigo, foi o que aconteceu. Chegou no final, eu consegui terminar a corrida, na frente, em primeiro, mas o Chico tinha uma penalização a menos e acabou ganhando na penalização. Faz parte do jogo, parabéns ao Chico, parabéns ao Fred e parabéns para todo mundo que terminou a corrida. Valeu, grande abraço pessoal da Reality.
E aí está Diego Ramírez, tchê. Para vocês do sul aqui de Compacho, trajado, né? Baita mentira. Nem piloto convidado teve, geralmente tem um piloto aqui convidado especial, porque ele foi o destaque da corrida, ele foi o cara da corrida, o Diego Ramírez. Obrigado pela tua participação, tá aqui deixando aqui um tchau pra galera aqui da cabine. Mas agora o papo é com o seguinte, é com o outro bola roxa, cara. O cara, como eu disse, ele tem um pezinho aqui no sul. Fala pra mim, cara, eu vi que tu bateu na primeira curva, né? Acho que quebrou o bico, já teve que entrar ali nos boxes, já na primeira volta, né? Entrar nos boxes. E mudou tua estratégia, como foi isso? Logo depois, algumas voltas ali, já meteu pra dentro do Bernardo Fernandes ali, conseguiu ultrapassar o Bernardo, que linda ultrapassagem, cara. Foda ultrapassagem, tava acompanhando lá. E assim, no decorrer da prova, você foi conquistando posição por posição, cara. Tirando esse tempo que você tinha perdido. Fale-nos pra nós a tua estratégia, conte-nos tudo, desde o momento que você bateu até essa maravilhosa prova que você conseguiu na raça, chegar na primeira colocação. Por uma punição também, tem esse detalhe, o que não tira os teus méritos. Mas por uma punição de uma corrida, destaque do Diego, a gente não pode tirar esse destaque dele, né? Que o Diego teve uma punição a mais, você acabou levando o grande prêmio.
A corrida foi bastante movimentada, né? Começou ali no quali, quando a gente teve que fazer uma sessão extra por causa dos problemas no multiplayer, né? E eu acabei não conseguindo repetir minha volta e caí para segundo. Como o Rodrigo ainda está como piloto reserva, eu não me preocupei muito, que mesmo que ele ganhasse, eu ainda estava na frente do Alex, que é o cara que estava em segundo no campeonato naquele momento, e estava exatamente à frente dele na largada quando eu fui tocado ali. Eu acredito que é pelo carro dele, mas é coisa de corrida, né? E fui direto para o guarda-rail da Sandevo. E aí resolvi segurar todo mundo, desde que leal, né? Desde que eu conseguisse, com lealdade, segurar todo mundo, para que minimizasse as minhas perdas, né? Eu fui para uma corrida de Damage Limitation. Coloquei o pneu amarelo, que eu imaginava, assim, pelo menos parar nas últimas 10 voltas, se fosse o caso, com a corrida já mais definida. Foi quando o Diego voltou do primeiro pit, na volta 30, 35. Até lá eu tive algumas boas brigas com o Bernardo, com o Lipe. Foi bacana e tive sorte, porque ambos tinham pedaços de asa aí a menos. E acabou facilitando a ultrapassagem. Mas retornando ali na volta 35, 34, quando o Diego voltou do box, eu percebi que eu não conseguiria passar o Fred, eu já estava preso ali há algum tempo, e a diferença naquele momento era para o Rodrigo vinha caindo, caindo bastante. Eu percebi que o Fred estava num ritmo muito lento, que eu poderia estar mais rápido. E deixei o Diego me passar ali, porque ele estava em primeiro, tinha acabado de fazer o pit, estava com pneu novo, não queria atrapalhar a corrida dele. Quando eu percebi mesmo que o Fred ia segurar todo mundo e o Fred não parava, eu falei: ah, eu vou arriscar, eu vou pro box, coloco um pneu melhor, né, com mais rápido, menos gasto, e de um composto mais macio me daria alguma autonomia para tentar tirar a diferença. E aí o lance que definiu a corrida para mim, que foi o Fred retardar a parada dele, né? Eu até estava nervoso no rádio ali com o Cláudio. Eu falo: Cláudio, o Fred tem que parar, porque ele tá perdendo a distância, ele tá perdendo a diferença, tá só se prejudicando. Tá me ajudando, né? Porque eu fui capaz de chegar 20 segundos em 7 voltas. E aí o Fred não parou, cara. Como ele não parou, o Diego ficou preso, sabia que eu tinha uma punição a menos que o Diego, naquele momento duas. E sem muito o que acrescentar, eu falei: eu não vou atrapalhar a corrida do Diego. Eu ainda estava aí com a adrenalina em alta, né? Nervoso ainda pelos problemas que eu tive na corrida. Falei: não vou arriscar. Mas de repente o Diego deu uma enrolada ali na saída da portier, na entrada do túnel. Eu tentei passá-lo, vi que ele não ia facilitar em nada a minha ultrapassagem. Falei: ah, sabe de uma coisa, eu vou ficar aqui atrás e vou manter a diferença dentro de 3 segundos, que é a diferença mínima aí para uma punição, né? Nas últimas voltas eu estava tão próximo dele que eu não conseguia enxergar a chicane. Ele se defendia muito bem por ali, e como eu jogo do cockpit, eu não enxergava a zebra por estar atrás do carro dele. E eu acabei tomando uma punição. Foi quando eu pensei: perdi a corrida mesmo. Mas dado o cenário, seria uma boa posição chegar em segundo, né? Quando eu cruzei a linha de chegada e vi que eu estava em primeiro, aí foi só alegria. É uma mensagem que a gente tira é essa, né? Não pode desistir, ainda mais no circuito como o Mônaco. 100% é uma corrida muito cansativa. Os erros acabam aparecendo, né, de uma maneira ou de outra. Então foi bom a sexta vitória aí no campeonato. Próxima corrida agora é no Canadá, com sorteio. Estou ansioso aí para ver o sorteio, né, porque tem o lastro. Espero ter um carro aí mediano para bom para poder manter a trajetória. De resto aí, um abraço a todos. A gente se vê lá em Montreal.
Olha só, Francisco Erickson, né? Conhecido como Chico também, né? Chico Erickson. Ó, seguinte, agradeço a presença dos pilotos. Realmente, grande prova, né? De todos que conseguiram concluir. Alguns não conseguiram concluir, mas era fato. Mônaco tem dessas. Mônaco, os muros querem te abraçar, né? Vem aqui que eu te abraço, gostoso. Esse é o lema de Mônaco. Diegão Ramírez foi o destaque. E agora quem chega na cabine aqui é o colunista do nosso canal, é o comentarista, é um dos caras também. Maurício Clípio, bem-vindo, rapaz. Senta aí, fala conosco. Diego Ramírez é incontestável. É o cara da corrida, é o destaque. Tanto que nem chamamos piloto convidado aqui hoje, Maurício. Merecia também ser campeão da noite, acho que era o que todos esperávamos, né? E por uma questão de uma punição. Uma simples punição, ele não conseguiu levar o grande prêmio dessa noite do GP de Mônaco, que está fazendo história. Realmente ganhar esse grande prêmio foi algo que realmente mexe com os brios dos pilotos. Então, terminar a prova por si só também já é algo fantástico. E Francisco, mais uma vez, após bater na primeira curva e conseguir, volta após volta, uma corrida de recuperação e ainda assim ganhar, mesmo com a punição, dentro das leis da Fórmula 1, dentro das regras do regulamento da Fórmula 1, ainda assim conseguiu levar o grande GP de Mônaco. Fala para nós, Maurício. A gente quer ouvir a tua análise.
Quando a gente fala de Mônaco, Grande Prêmio de Mônaco, a gente já tem de cara o grande prêmio mais tradicional da Fórmula 1 e também o mais chato da Fórmula 1, diga-se de passagem. Mônaco, junto com as 500 milhas de Indianápolis e as 24 horas de Le Mans, está formando a tríplice coroa dos maiores grandes prêmios do mundo. Não é tão interessante assistir Mônaco na Fórmula 1 real há muito tempo, né? Justamente pela burocracia que Mônaco tem, pelas regras impostas pela FIA, justamente para aquele único GP ali, que é o GP de Monte Carlo ali de Mônaco. Mas enfim, a gente já tem visto muitas e muitas vezes que dentro da reality os GPs são diferentes, obviamente, porque é um mundo online, é diferente, os pilotos não têm uma carga grande nas costas de equipe, o que eles fazem é resolvido aqui, então obviamente totalmente diferente daquilo que é numa corrida normal. Eles podem ser mais arrojados, eles podem ir mais para cima, e eles vão, de fato vão. O Diego foi o meu destaque, eu o coloquei como homem da corrida. Para mim ele foi o melhor piloto porque ele fez tudo direitinho. Ele foi certinho na hora que teve que ser certinho, ele atacou na hora de atacar e ele defendeu na hora de defender. E esse último ponto principalmente, porque defender do Francisco não é simples, porque o Francisco tem aquela estratégia dele e mesmo que aqui ele tenha batido logo na largada e tenha tido que trocar, ele sabe conduzir. Então tinha uma diferença de 20 e poucos segundos e mesmo assim ele conseguiu remar e ultrapassando um por um, coisa que não aconteceria no real, né? Não aconteceria de jeito nenhum, e ele conseguiu ultrapassar um por um aí desde a décima colocação, que foi onde ele voltou quando bateu, e tirando, e tirando, e tirando, e tirando até chegar no Diego. O Fred foi um piloto bacana também nessa corrida pelo que ele fez com os pneus, na verdade colocando melhor aqui, foi bacana aquilo que ele fez, porque ele conseguiu segurar todo mundo um tempão, andando 52 voltas com o pneu super macio. Então, foi impossível praticamente o que ele fez. Uma bela corrida também. Depois acabou chegando no pódio devido às punições em terceiro lugar, mas acabou remando muito também, segurando demais para não dar muito. Mas o Francisco, com toda a sua experiência, da forma que ele pilota, os pilotos estão careca de saber o jeito que ele anda, ele não poupa, né? Eu digo que não poupa no quesito de ir para cima, ele vai, ele quer ganhar, ele é um cara que não se contenta com o segundo lugar. Mônaco foi muito melhor aqui do que já foi qualquer outra vez na Fórmula 1 real. Diego Ramírez merecia ter ganhado, merecia sim ter ganhado, mas o que houve? Punição. Às vezes não é culpa do piloto, às vezes é pela agressividade, o piloto acaba cometendo algumas infrações que acabam levando a ter que cumprir 3 segundos. Enfim, coisa de corrida, acontece, frustração pro lado dele por não ter conseguido ganhar, e acredito que nem tanto assim, porque chegou no segundo lugar, por ter pouco tempo para treinar, mas foi impecável para mim, o homem da corrida, e o Francisco mais ainda, por aquilo que conseguiu fazer, saindo da décima colocação quando bateu, até chegar à vitória por conta dessa punição. Ele não tem nada a ver com isso, com punição, ele fez também o necessário para vencer, e nós tivemos mais uma vez um excelente grande prêmio. Só prova que as corridas de Fórmula 1 têm sido cada vez mais interessantes aqui dentro. Certo, Tiagão? Até a próxima, cara. Valeu!
Grato, Maurício, obrigado mais uma vez pela tua participação, sempre preciso na informação, nas suas palavras, naquilo que passa para nós. Realmente é o melhor comentarista de AV do Brasil, sem exagero algum. Bom, agradeço a presença de todos aqui que pegaram seu ouvidinho, colaram aqui perto do seu smartphone, do seu computador, sei lá de onde você ouviu este podcast, que é um oferecimento da marca Needwear. Needwear é a marca que veste a Reality XP e você pode acessar lá, www.realityxp.com.br. Também temos os nossos parceiros aqui, que é o Covil dos Cifeiros, que organiza campeonatos de PC. É isso aí, e também tem um time de Pro Clubes, meus queridos. Fiquem de olho. Também temos aqui a G10, Pro Player Profissional é G10. TMB William, na humildade, quem manja de fute é quem? TMB William, meu querido, acompanha as lives dele. Race Manager Brasil, liga especializada também em automobilismo virtual. Temos aqui o outro patrocinador, que é a loja Tech Games, meu amigo. Você quer alguma promoção em termos de game, acessório, alguma coisa do tipo? Você tem que entrar na página da Tech Games, bota lá @ Tech Games Informática. E aí confira a qualidade dessa loja, desse atendimento, que você pode estar recebendo em qualquer lugar do Brasil aí um produto de grande qualidade aí na sua casa, Tech Games. E vamos ver aqui também, temos um outro apoiador surgindo aí, que é a Escola de Inglês Astro. É isso aí, meu amigo. Que tal dar uma valorizada no teu idioma, melhorar esse inglês? Bora, vamos lá! Novidades vem aí em relação a essa grande parceria aí com a Astro. Bom, meus queridos, agradeço a presença de todos mais uma vez. Acesse o site www.realityxp.com.br e confira as novidades do canal, que sempre tem alguma coisa fresquinha, fresquinha, fresquinha para vocês estar conferindo. Um abraço, fiquem com Deus, fui!